Setembro de 2022, semana 38. Começa agora o Giro CDF, o seu podcast de notícias sobre o mundo da corrida. Eu sou o Marcoli, tenho comigo o inigualável Giggs. O invencível também ou não?
É, invencível não, porque eu cheguei em segundo e foi na categoria, né?
Imbrochável, então, talvez?
Não, imbrochável não. Aqui é a brochada sinistra. Tem jeito, pô, a gente tem que se aceitar, né, Marco?
Chegou em segundo, não, ninguém é perfeito, o Guilherme chega em segundo, ele é humilde, na verdade, não quis chegar em primeiro, como foi essa história aí?
Não, na verdade não foi que eu não quis, né, a ideia na real era não fazer o que eu fiz, né, tô voltando de lesão aí.
Já pô, tá liberado? Isso, tá liberado pra fazer
já,
essas
já
coisas?
Já tava liberado, mas é que a ideia era fazer algumas provas aí um pouquinho mais lento. Mas o fato de a premiação ser por categoria dá uma empolgada, né? Era pra eu sair bem mais lento, porém deu uma empolgadinha, deu bom. Fiquei em segundo da categoria de 25 a 34 anos, lá em Arujá, na corrida de Arujá. Seria essa,
foi pra praia.
E assim, tô sem ritmo. Pra praia, cara, Arujá, é do lado de Guarulhos.
Não, agora eu tô escutando Guarujá, pô, sacanagem.
Não, Arujá.
Não,
Arujá.
É aqui pro interior, é pro outro lado, não me engano, é verdade.
É em direção pra praia, porque você tem que passar por ela pra ir pra Ubatuba, por exemplo. Ubatuba não, pra Riviera, sei lá.
Riviera de São Lourenço.
Isso, ali na Mogi Bertioga.
Bertioga.
Riviera, tá.
Sim,
Riviera.
É.
E aí, pô, deu bom, não fiz uma prova legal, perdi muito ritmo no meio da prova. Primeira semana de treino completo que eu fiz foi semana passada e fiz a prova. Então tamo aí, tamo voltando.
Até eu tô voltando, cara. Esse sábado passado fui lá, eu competi em Zebras, que é de todas as faculdades que não estão em nada.
Verdade,
e que é ótimo,
verdade.
É o catado dos largados. Fui lá como bom velho, botei a sapatilha, fui correr com os molecadinha. Fechei em terceiro, 1.500, tá suave, não tava esperando nada. Mas foi ótimo. A maior felicidade não é nem com o tempo, é com a questão de que foi uma prova bem feita, sabe? Ritmo bonito.
Uhum.
Minha maior felicidade foi ter feito a prova no ritmo certo. Tipo, nada de muito forte nem muito fraco e ficar oscilando durante a prova. Ótimo. É igual Master competindo, não importa o tempo que você faça, o importante é você estar lá e fazer uma prova bem feita. Então você faz toda a rotina, bota a sapatilha bonitinho, como se fosse um profissional na Olimpíada.
Isso.
Isso não que importa. É.
Eu falo isso pra Carol e eu falei isso pro meu primo também. Cara, às vezes a gente tem que meter uma mala, tá ligado? Tem que meter uma mala, tem que se fingir que é bonzão pra...
Ganhar a prova na largada.
Não, nem ganhar a prova na largada, mas tipo, como explicar assim? Pra ter aquela sensação de, pô, tu tá bolado, você tá bem, pra se enganar, vamos
que
dizer assim.
Que coisa errada, fica enganando o povo.
Não,
eu sei,
não,
eu tô zoando. Mas eu diria mas, que é pra mim é uma outra parada. Na verdade, é você botar as coisas aí com tudo ali, diz mais sobre como você leva aquilo a sério, independente do seu desempenho, mas você leva
perfeito.
Aquilo a sério. Então, não é uma brincadeira, eu tô aqui só porque, sei lá, me chamaram, vim da festa. Não, tô levando o negócio a sério. Meu desempenho depende de várias outras coisas, mas eu levo o negócio na raça.
Meu primo falou uma parada que era interessante, assim, ele soltou as seguintes aspas. Pô, dá pra perceber que os malucos que ganham nunca estão com a camisa da prova, né? Aí eu tipo, é um sinalzinho. Então, tipo, levar a sério, assim, tipo, ter essa puxada, né? Esse tipo de coisa eu acho importante, acho legal, demonstra também quanto que você leva a sério o.
Ou quanto você se empenha, né?
Quanto você se empenha. E claro, mano, pô. O shape fala por si só, né? Aquela frase do Toguro, né? O shape fala por você. Então, tem que meter o shape e falar por você e marcolar.
Toguro 110%, irmão. Toguro 110%.
Essa
é referência de velho. Tudo bem.
Em pleno 2022, ano da tecnologia, ano da eleição e você com preconceito.
Por quê?
Você vota?
Eu voto.
Você vai votar?
Vou. Fiz meu cadastro, aliás, eu devia ter avisado isso antes, mas eu cadastrei pra votar em trânsito e tá tudo certo.
Caraca, tu, como assim vou estar em trânsito?
Porque meu título é de Pereira Barreto.
É verdade. Putz.
Tá porra, registrado lá.
Você já é um cidadão paulistano, né?
Ainda,
cara?
Passei mais tempo em Pereira do que em São Paulo.
Não, mas é que você tira proveito e paga imposto da Poli São Paulo. Então você, na democracia...
É estadual, irmão, é estadual.
Povo, não, essa é estadual, mas daqui a 2 anos é municipal. E aí como é que vai? Você vai votar o prefeito de Pereira Barreto? Quem é o prefeito de Pereira Barreto? Tá vendo? Por isso que você tem que votar em São Paulo, cara. Porque você já não tá mais em Pereira Barreto. Qual é o prefeito de Bauru?
Não, Bauru nunca votei.
Então, tá vendo? Nossa, tem que voltar. Tem que começar a votar em São Paulo, cara. Eu falo isso também para os meus amigos cariocas que estão em São Paulo. Que eles falam, que eu vou pro Rio pra votar pra esse bicho. Tu tá 7 anos em São Paulo, tu já passou 3 eleições aqui, mano.
Mas isso é verdade. Eu teria que estar voltando pra cá já.
É isso, então vambora.
Vambora rapidinho, porque nós vamos falar sobre velocidade. Porque esse final de semana passado teve Campeonato Brasileiro Interclubes Loterias Caixa de Atletismo Sub-23. Tem que ter Loterias Caixa, pra saber. 16 e 18 de setembro, lá no Centro Oficial de Treinamento da Universidade Federal do Mato Grosso, em Cuiabá. Não confunda com Mato Grosso do Sul, Cuiabá é no Mato Grosso, só no Mato Grosso. Também não é no Mato Grosso do Norte. Onde um dos destaques foi o jovem Renan Correia de Lima Galinda, que apesar de ter só 18 anos, estava lá no no Brasileiro Sub-23 e impecavelmente venceu os 200 metros. Ganhou, e o tempo que ele fez ali foi recorde de área Sub-20, recorde nacional, claro, se é recorde sul-americano também é recorde nacional. Recorde nacional Sub-23 foi o melhor tempo dos 200 da América do Sul este ano. E ainda estamos contando os sêniors, não é só Sub-23. E ainda contou como índice para o Mundial de Budapeste, do Mundial Sênior. Lembrando que a gente teve o Mundial de Atletismo esse ano, 2022, porque foi extremamente atrasado. O original na data volta a ser o de Budapeste em 2023. Então o Mundial, ele já tem o índice para o Mundial de 2023. E tá aí, o moleque tem 18 anos e tá voando. É, fenômeno. Ganhou dos dois caras que ele ganhou, que fecharam o pódio junto com ele, que foi o Eric Cardoso e o Lucas Silva, foram representantes do Brasil no Mundial de Oregon, na prova. Então, e enquanto isso, o cara, o moleque, tava lá no Mundial de Sub-20 de Cali, da Colômbia, que foi em agosto também. Então, é uma coisa interessante pra ficar, ó, pra se observar, porque o 200 não era nem a prova principal dele. A prova dele era os 100 metros, porque ele queria entrar no 4%, na equipe do 4%, pegar um índice para participar, por exemplo, do Sul-Americano Sub-23, que vem logo a seguir daqui a um tempo. E aí ele foi, acabou sendo em segundo nos 100 metros, mas mandou muito no 200. É um nome interessante, já tá com índice e tudo, cara.
Boa. Absurdo, né? Absurdo.
Absurdo mesmo. Outra coisa interessante que rolou nessa semana sobre velocidade foi... Você sabe que nós somos a única região que tem só... Nunca correu sub-9, né? Sub-10, aliás.
Sim.
Nosso recorde ainda oficial ainda é o 10.00 do Robson Caetano. Ainda é o 10.00 nos 100 metros. A gente já teve, por exemplo, o nosso PA. Nosso grande PA, BBBPA. Que ele correu já 9,90, por exemplo, quando ele venceu o Troféu Brasil, só que ele correu com o vento a favor, né? Coisas que acabam não homologando o tempo. E aconteceu essa semana mais ou menos a mesma coisa com o Felipe Bard, que estava lá nos Jubes, que são os Jogos Universitários, lá no Complexo Militar do Planalto, em Brasília, onde ele correu 10,00, igualou o Robson Caetano também, só que um pouco menos de vento, e aí são 2,8, mas ainda assim é o suficiente para não valer a marca.
Ah, tá de sacanagem.
Sim.
Ah, tá de sacanagem, cara. Não é possível um negócio
desse. Limite, né? Que o limite máximo de vento é 2 metros por segundo, a favor.
Para, cara. Pô, aceita aí, vai, mano. Pelo amor...
Infelizmente, mano. Cara. Se fosse assim, cara, eles tinham que aceitar aquele tempo do Justin Gatlin correndo com trocentos ventilador lá do programa japonês, onde o cara fez, sei lá, no 9, bateu o bote com facilidade.
Não, pô, não.
Não, tá triste, mas você pode ver que tá chegando, vai vir ainda. Você vai ver que o PA tirou esse ano ali, Big Brother, responsa, vai dar aquela descansada, vai vir pelando de quente, tem Mundial ano que vem, tem um monte de coisa, tem Olimpíada, vai vir. E vai vir gostoso.
Ah, acho difícil. Acho difícil.
Tem que vir. Uma hora vai vir. Bora. Por falar em coisas que estão vindo, dá pra gente falar do Brasil, principalmente do Brasil Paralímpico, que sempre brilha insanamente. E teve o GP de Marrakech esses últimos finais de semana, lá no Marrocos, de atletismo paralímpico. E o Brasil terminou no topo do quadro de medalhas. Foram 21 ouros, 13 pratas e 2 bronzes. E um destaque para Beth Gomes, a grande Beth, que está sempre batendo recordes na categoria dela. Bateu mais um recorde mundial, dessa vez no arremesso de peso da classe dela, F52, que ela está. Arremessou 8,69, onde ela bateu a própria marca dela, que já era de 8,45, quando ela fez no Campeonato Brasileiro em maio desse começo, no começo desse ano. E é destaque pro Paralímpico, né? Paralímpico é uma máquina, Paralímpico.
Cara, o Paralímpico brasileiro, eles merecem toda a estrutura que eles têm lá no Jabaquara. Não tem jeito.
Mereceu mais.
Sim.
Mais, o quê?
É que eu acho que mais aquilo não existe mais do que aquilo, cara. Tipo, não precisa mais do que aquilo.
Precisa de mais apoio pra galera.
Ah, mas aí, cara. Mas aí, cara.
A gente sabe do que a gente tá falando, sim. Estão falando só de.
Então, né?
Deveria, mereceria mais, mas.
Mas
olhe no programa do seu candidato aí se ele tem alguma coisa sobre apoio ao esporte.
É verdade, né?
Por falar em apoio ao esporte, uma coisa que rolou durante essa semana passada, na verdade, foi nas inscrições de Boston. Boston, as inscrições fecharam no último dia 16 de setembro agora, então se você queria correr Boston igual estagiário, desculpa, só vai abrir 2024 agora, porque fechou a janelinha 16 de setembro. A prova que vai acontecer na data normal dela, dessa vez, 17 de abril de 2023. E teve uma novidade nas inscrições desse ano, que a Boston Athletic Association, BAA, a organizadora da maratona, abriu inscrições para não binários para a prova de 2023. Então, pessoas não binárias, ou seja, que tem agora uma própria categoria e não precisam se registrar como homem ou mulher, que é uma coisa que tem lá em Boston. E até para uma questão, tem a questão de índice lá também, então... Eles consideraram que quem já tem índice como completou outras provas como não binário também poderia, entre 2021 e 2022, a janela de inscrição, poderia usar isso como índice que eles estariam aceitando. Só que quem não havia corrido como não binário, como pessoa não binária, teria que se classificar de acordo com seu sexo de nascimento, na época de nascimento. Então, como, ou com índice de homem ou com índice de mulher. Tá? Depender do que estava registrado quando você nasceu. Porque... Acontece que é justamente por ter uma falta de dados, eles não têm como estabelecer índices para não binários. E eles vão usar justamente o pessoal que vai se inscrever esse ano, que é o primeiro ano da categoria, para atualizar os índices para os próximos anos.
Perfeito. Ah, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que tem que colar uma médiazinha ali do que deve ser feito. Cara, eu acho que assim, a história de Boston, ela vem justamente numa média da prova de próprio Boston pra ter o índice. E claro que tem que ter, pros não binários, tem que ter esse jogo de como que vai ser o índice pra eles, né? O índice diferente, né? E aí a gente vai ver como vai ficar o índice.
Vamos ver
forte,
como eles vão calcular
fraco.
Isso também, né? Tudo vai depender. Sim. Querendo ou não, acho que o índice sempre varia de acordo com os participantes, certo? Sei lá, tem ano que o pessoal corre mais rápido ou diminui o índice? Ou...
Além do índice, tem uma relação que é o seguinte. Tem uma nota de corte também, porque, por exemplo, eles disponibilizam X vagas. Esse ano, por exemplo, eles liberaram todo mundo que se inscreveu, que tinha o índice, eles entraram, pelo que eu entendi.
Sim, se não me engano, ia ter 30 mil vagas disponíveis, pelo menos.
Isso, e aí todo mundo que se inscreveu, todo mundo entrou. Mas tem anos que isso lota. Então, eles começam a fazer nota de corte. Então, por exemplo, categoria do... Na minha categoria, acho que é de 20 a 30 anos. Então, sub 3. Pra você se garantir, sub 2,55. Se fizer 2,58, pode ser que você não passe.
Uhum. Então, tipo... Que ele trepa assim, o limite de vagas.
Uhum. Isso. É uma FUVEST o bagulho.
É igual vestibular, é igual vestibular.
É o mesmo esquema.
Tem que fazer uma redação bem feita
pontos,
ali.
Então. Não, a redação, já tem a redação na primeira fase? Não sei, faz tanto tempo.
Não, a redação é só na segunda. Tem que fazer X ponta na primeira, tem que acertar os tiazinhos lá.
Então é isso.
Mas isso daí, tem o pessoal, tem os atletas que se declaram não binários também, acharam extremamente interessante, extremamente positiva, e é assim. Veremos como vai ser, como eles vão atualizar e fazer esse cálculo. Ficaremos acompanhando novas notícias. Por outro lado, a gente também tem acompanhado novas notícias, é porque tem um tal de Kipchoge de novo e Berlim. Porque é isso que vai ter essa semana. Lembrando que a temporada de atletismo acabou. A de atletismo de pista, principalmente. Eles costumam correr até esse pedaço do ano em setembro, que é mais ou menos por conta das estações do ano ali, onde a temporada outdoor fica mais decente. E depois disso vai ficando meio frio, meio complicado de competir. E por isso a gente tem essa pauta, a pauta vai mudando. Se no meio do ano é muito sobre competições de pista, muito sobre cuspir nomes e números e tempos, etc, que o estagiário fica dando uma bronca pra mim, mas desculpa, às vezes tem que ser assim. Agora a gente vai falar muito sobre os nomes do pessoal que vai correr as maratonas. Ainda vai ter uma cusparada de nomes e tempos, mas são nomes bem mais conhecidos, nomes muito mais provas conhecidas e de interesse também. Então, fica aí, começa agora a temporada de majors, de maratonas. A temporada do outono, né?
É outono. Primavera aqui, outono lá.
Isso. É que eu lembro de fall. É fall season. Em inglês.
É a temporada das quedas.
Das quedas. Das quedas de recorde, que é o que o tal de Kipchoge tá tentando fazer. Seu Kipchoge tá tentando bater várias marcas com essa prova
de
Berlim.
Isso é verdade.
Uma delas, que a gente tem cantado pra caramba, é que ele vai falar sobre o recorde mundial. Só que aí ele fez uma call esses dias, tava lá em Eldoredo, Kenny, fazendo uma call com a galera, falou que não vai se comprometer com o tempo, então ele não promete que vai fazer nada. Mas ele promete que vai fazer uma ótima corrida, vai falar que tá se sentindo bem. E se vier um tempo bom, se vier um PB, que no caso seria recorde mundial, world record, ele faria, ele aceitaria de bom grado. Mas de qualquer jeito, ele vem pra essa Berlim deste ano com, no cacife dele, são 3 vitórias. E se ele vencer a pro desse ano, ele iguala o grande Railão, que tem 4 vitórias. No caso, o Railão são 4 vitórias consecutivas. Do Kipchoge só não são 4 vitórias consecutivas, porque ele venceu 15, 17, 18 e 16 ele correu as Olimpíadas, né? Então não deu tempo dele se recuperar pra poder correr Berlim de novo. Aliás, foi o ano que aquela deu um speed pack ali. Mas ele foi vencer o Rio. E aí o Kipchoge falando também sobre como essa questão dele vencer essa maratona e tá correndo bem, também joga pra questão pra 2024, porque ele tá querendo muito ser o primeiro tricampeão de Olimpíada. O cara que completa 38 anos agora, tem 9, tá ali, velho.
É verdade. Pô, eu acho que ele tem 2 ganâncias. Isso...
Sub 2.
Eu acho que esses são... O sub-2 na maratona, acho que são as 2 maiores ganâncias do Kipchoge.
Total, ele falando nessa callzinha aí que o sub-2, aquilo foi uma, não foi uma brincadeira, não foi ter o pessoal que fala que não foi uma prova de verdade. Ele defende que foi uma prova de verdade porque se eu corri sub-2 horas, foi uma prova de verdade. E que se ele conseguiu fazer aquilo, possivelmente algum dia isso vai acontecer numa prova oficial, abre aspas.
Eu confio que vai ter uma prova oficial. Eu não tenho a menor dúvida. Isso eu não tenho a menor dúvida. Agora sim, isso aí pra mim é a mesma coisa de você falar RP de treino, tá ligado? Qual que é o teu RP? Ah, eu fiz um treino, fiz 15. Foda-se.
Condições controladas, sim. Mas até a equipe Kipchoge defende que aquilo foi uma prova de verdade. Não foi, oficial, não vale tempo, ele concorda, mas que foi uma prova de verdade. E aí...
Não foi uma prova de verdade, porque ele não tava competindo com ninguém, né?
Ele tá competindo com ele, o Space é mó migué ali, mas enfim. Deixa o Kipchoge falar o que ele quer falar.
Cara, isso me lembrou de uma justificativa merda que a gente teve no atletismo brasileiro. Um mês, dois meses atrás, a gente teve aquele lance do doping, né? Que eu acho que a gente falou bem por cima aqui, porque a gente não queria trocar muita ideia sobre isso. Marcola, ele abriu uma live, o cidadão abriu uma live sobre como foi o doping dele. O que que aconteceu?
Doping.
Tá a fim de ouvir? Tá a fim de ouvir?
Vai.
Tá a fim de ouvir? Seguinte, ele fez um exame de sangue, cronologia, tá? Fez um exame de sangue, deu que a ferritina tava alta. A nutricionista dele foi e tirou tudo que tinha ferro da alimentação dele. Aí a gente tem que falar com a doutora Esther pra ver se isso faz sentido. Porque na própria live ele virou e falou assim, não faz sentido. Aí a gente falou assim, pô, se não faz sentido, por que você sujeitou a isso?
Bom, se a profissional que acompanha ele recomendou...
É, então. Aí calma. Aí o que aconteceu? Ficou anêmico.
Claro.
E aí para tratar a anemia, o que, que ele usou?
EPO.
Etripoetina.
Etripoetina.
E aí, Marcola? Cola?
Ah, cola, tudo cola.
Cola.
Lógico que cola, faz todo sentido.
Aí deu uma justificazinha. Ai, não, porque a competição sempre foi contra mim. Só que, cara, a gente sabe que o atleta no Brasil não compete contra ele. Ele precisa comer, cara. Ele precisa, né, almoçar.
Então, cara, mas... Tem um leve planejamento sobre isso. Você sabe que esse negócio é complicado, é banido, dá doping. Você pode... E você sabe que vários remédios de, tipo, de problemas mesmo, você pode pedir permissão
pra
usar.
Pode pedir permissão.
O pessoal da asma, principalmente. Tem bastante gente que usa, porque remédio de asma, na verdade, é doping. Mas se você tem a permissão e a recomendação mesmo, a prescrição de clínica, é tranquilo, é liberado.
Tanto o remédio da asma quanto o remédio do TDAH. Uhum. Eu posso pedir para o ADA para eles me liberarem. Só que a questão foi que nem a doutora falou, a doutora muito forte falou. Alguém prescreveu. E não é possível um cara que foi campeão do Troféu Brasil, que foi quinto lugar na Maratona de São Paulo, que andou ganhando todas as provas da Iguana, que era patrocinado pelo Olímpicos, não tinha um médico ali perto pra falar. Pô, você não pode tomar essa parada.
Não assim, do nada.
Não assim, do nada. E pô, o cara não nasceu ontem no atletismo, tá ligado? Então assim, pô, me desculpa, cara. Se você chegasse pra mim e apertasse minha mão e falasse assim, Giggs, tomei a parada pra ficar bolado. Meu shape falava por mim na época. Era isso que eu queria. E ia falar assim, mano, da hora, eu vou te defender porque você foi verdadeiro comigo. Top. Tu falou a verdade. Agora tu meter essa. Porra, meteu essa.
Tá igual os mendigão que pedem um copo de leite, mas. Que já começaram. Tem os caras que já começaram a pedir cachaça de verdade.
É, então. Pô, fala aí. Tu quer beber? Quero. Vamos lá, eu vou te dar a cachaça. Agora, mano, pelo amor de Deus, não tenta me fazer de otário, tá ligado? Você tá fazendo de otário. E vamos embora, Marco. Agora que já vi já 24 minutos de programa. Bora.
É só querendo terminar com Kipchoge falando que... Você quer saber quando vai vir esse tempo de talvez subir 2 horas? Venha para Berlim, porque Berlim é o percurso mais rápido e é o melhor local para você elevar os seus limites, atravessar os seus limites e mostrar o seu máximo potencial. Puxou a bola.
Caramba.
Cantou a bola total.
O cara fez a publi. Ele faz a publi.
É a publi total. E aí, de acordo com informações do Loxas, canal de assinatura Sport TV fará a transmissão da Maratona de Berlim a partir das 3h49 deste domingo.
E no Star Plus também.
Boa. O estagiário já tá fazendo a mudança de rotina pra poder assistir, é isso?
Não vou assistir, não.
Não vai estar fazendo implementação, não?
Não, não vou estar fazendo implantação, né, cara? De domingo.
Vai saber. Esses garotos de programa, vai saber se eles têm
não,
esquema
não,
e hora.
Domingo não. Domingo até Deus descansou, né? Pô, tá maluco. Não, nesse domingo eu não vou fazer, né? Vai ter domingo que eu vou precisar fazer, mas... Nesse, não.
Nesse não. Nesse só vai dormir e acordar 2 horas depois.
Com o resultado pronto.
É, acordar
não,
duas
acordar,
horas depois.
Eu vou acordar com o resultado pronto.
Pô, acorda 6 horas da manhã, vai ver a galera chegando.
Não, 6 horas da manhã eu vou acordar, mas é que eles largam às 3h30.
Aí é feroz.
Então, 3h30, 5h30. 5h30, já acabou.
Verdade. É faltado.
Não, é, quer dizer. Se 5h30 largar o cadeira de roda. Calma aí, tem que ver o seguinte, tem que ver que se 5h30 é a hora que abre a transmissão. Entendeu? E se eles 3h30 abre a transmissão e aí eles largam depois. Não, mas eu não vou assistir de qualquer jeito. Eu nem tô discutindo isso.
É, eu vou estar dormindo, vou estar sussa. Vou estar dormindo, porque tem que acordar.
Isso
pra
não afeta o Grêmio. Isso não afeta o Grêmio. Bora.
Isso não afeta o Grêmio. Bora. Então bora. Tchau e benção. Tchau. Sayonara. Ou revó, sei lá qual vai ser a nova saída.
Como é que é tchau em alemão na cano?
Tem que falar com o Marcelo.
Tchau.
Tchau.